Salve, salve família, satisfação total, aqui quem fala é o Mundico e eu tô aqui junto com a revista Quinto Elemento. Acabei de trocar um papo da hora com meu parceiro Tiba e eu espero que vocês gostem das ideias, mano. Então corre, mano, ouve essa ideia, disponível em todas as plataformas, YouTube, Spotify, Apple Music, vamos que vamos.
Escola na rua e virou professor, mandou várias ideias de respeito e amor, rodou o mundo, falou várias línguas e tal, mostrou que a gente é diferente, mas também é igual. Pra uns ele foi um pai, pra outros um herói, seus quatro superpoderes ainda salvam todos nós. O poder de escrever e mandar uma rima, tocar um som e poder mudar o clima, mexer o corpo quebrando na batida, pintar e deixar a cidade mais colorida.
Salve família, revista Quinto Elemento de volta, segunda atividade do ano. Tenho um prazer imenso aqui de estar com meu parceiro Mundico, o cara que eu conhecia aí mais ou menos uns 15 anos atrás aí trampando no nas barraquinhas, nos rolês de rap aí. Cara que foi sempre muito receptivo com a gente. Quem tá no corre aí sabe o quanto o corre independente é foda. Esse cara foi um dos que participou dessa transformação da cena independente do rap aqui em São Paulo, principalmente, né? E é isso, mano. Muito obrigado.
Você é louco. Muito obrigado você pelo convite, irmão. É uma honra ser visto com esses olhos aí, mano. Ouvir isso vindo de você, mano, que é uma figura tão importante dentro da nossa cultura, mano, é de encher o coração mesmo de esperança, assim, tá ligado? Já faz um tempo que acho que eu não me vejo dessa forma aí, por estar um pouco distante do dia a dia da cultura, mas ao mesmo tempo vivendo ela diariamente, né, mano? Eu não tô presente mais nos shows, nos eventos e tal, trabalhando dessa forma independente, mas de alguma forma ainda tô totalmente inserido, eu respiro essa cultura, né, mano? Então muita honra aí a todo mundo que estiver ouvindo aí, estiver vendo esse vídeo, satisfação total aí, muito prazer, Mundico, mano.
É isso. Primeiro eu vou agradecer dois parceiros que fechou com a gente aí, o pessoal do Somos Vários Manos. Tem uns pano da hora que vende aí online, boné, camiseta e tal. E o pessoal da Rádio Religare 35 também, que fechou com a gente nessa parceria pra gente voltar às atividades esse ano. E antes de qualquer coisa, mano, como a gente sempre, eu sempre tento trazer nossos bate-papos de uma forma mais natural, como você é um cara do rap, como que o rap chegou na sua vida assim?
Mano, o rap chegou na minha vida, eu tinha uns 8, 9 anos de idade. A primeira vez que eu ouvi o bagulho, eu tava num carro de um camarada meu, ele tinha uma fitinha do Racionais. E aí toda mão que a mãe dele ia pro mercado, nós ia junto só pra ficar ouvindo o bagulho no carro, que era onde ele tinha o som, tá ligado? E aí nós ficava ouvindo essa fitinha do Racionais, Raio X do Brasil. E foi o primeiro contato que eu tive com rap na minha vida, mano, tá ligado? Foi nessa faixa dos 8, 9 anos. E aí, quando eu tive uns 11 anos de idade, eu presenciei, durante toda a minha infância, eu presenciei as tretas dentro da minha casa, né, mano? Agressão paterna e tal. E quando eu tinha uns 11 anos, meu pai e minha mãe se separaram, e esse foi um choque muito grande, assim, na minha vida. Foi um bagulho que me moldou, assim. Eu saí de um patamar de vida que era relativamente confortável pra ir morar de favor na casa de uma amiga da minha mãe, tá ligado? E aí nesse tempo acho que foi o momento em que eu mais senti falta de uma figura paterna na minha vida. E aí foi quando o rap entrou, mano, tipo, de uma forma muito decisiva na minha vida, tá ligado? Essa falta dessa figura paterna, mano, depois que meus pais se separaram praticamente, eu já não tinha a mesma convivência com meu pai, mal via ele, né? Então, tipo, o rap acabou se tornando essa figura que me ditava alguns caminhos, tá ligado? Uma vez que eu tinha muita revolta dentro do meu coração, eu tinha muito... Mano, você começa a fazer muita merda, né, tio? Eu vivia na rua, mano, já andava com os malucos mais velhos, já começava a fazer muita merda. E o rap, queira ou não, era quem ditava um caminho bom pra eu seguir, tá ligado? Do estudo, da informação. Então o rap acabou ocupando uma função de figura paterna dentro da minha vida, que foi uma parada muito transformadora, tá ligado? E acho que desde esse momento em diante, a relação que eu tenho é quase como se o rap e o hip hop fossem uma espécie de pai mesmo, tá ligado, mano?
Sim.
Me guiando, me apontando os caminhos.
Eu acho isso muito foda, porque pra quem vem dessa geração, final dos 80, começo dos 90 ali, o rap teve sempre essa presença de educar, tá ligado?
Sim.
De trilhar
sim.
Um caminho, de mostrar uma realidade e como se transformar através daquela realidade, né?
Sim.
Você sempre foi da Zona Norte?
Não, eu nasci na Vila Mariana, que é um bairro nobre aqui em São Paulo, aqui do lado, inclusive.
Que próximo, né? Pra quem não reconheceu o espaço aqui, a gente tá no Centro Cultural Vergueiro, né? Aqui em São Paulo.
Então nasci na Vila Mariana. Meu pai tinha uma condição muito da hora antes de eu nascer, inclusive. E aí depois que eu nasci, ele já veio numa decadência assim de grana, de vivência mesmo. Já tava na fase, na pior fase assim da vida dele. E até meus 11 anos foi essa ladeira abaixo aí, tá ligado? Então continuei vivendo na Vila Mariana durante esse tempo aí, esse período de separação até meus 18 anos. Mas aí já não era mais o mesmo padrão de vida, né? A gente foi morar no fundo da casa de uma mulher, que o banheiro era fora, era um quarto e cozinha, o bagulho, tá ligado? E daí a gente foi tentando melhorar aos pouquinhos, graças ao esforço da minha mãe de trampar pra caramba, enfim. Ela tinha um trampo fixo, arrumava uns trampos extra. A partir daí a gente conseguiu evoluir, sair desse espacinho pequenininho que, enfim, mano, salvou nossa vida, acolheu a gente. A gente foi pra alguns espaços maiores. Até que finalmente a gente mudou lá pra ZN. Ela conheceu uma outra pessoa, namorou durante muito tempo com essa pessoa e aí decidiu juntar as coisas e a gente foi morar junto com ele, que é o Zé, meu padrasto, uma figura muito importante na minha vida também.
Da hora, mano. E nesse choque de realidade, né, dessa sua transformação, de sair dessa condição que você tinha com sua família pra passar uma necessidade, né, que não era esperada de repente, depois ir pra Zona Norte, tipo, essa troca de bairro, de realidade, também ajudou você nesse seu processo de entender a transformação através do rap?
Mano, ajudou porque eu comecei a ver um bagulho que eu não enxergava, mano. Quando eu tinha ali meus 12 anos de idade, 13, eu comecei a andar de skate. Eu andava sempre com gente mais velha, comecei a fumar cigarro, comecei a fumar maconha. E aí foi a fase em que eu comecei a descobrir outras coisas da vida, comecei a fazer umas fitas. Foi uma fase muito, muito foda mesmo na minha vida. E era muito comum, mano, na Vila Mariana, tomava enquadro todo dia, mano. Todo dia, mano. Você não sabe o que é tudo. Andava só em banca, né, mano? Só uns moleque chave. E eu, na época, era meio chavinho também, tá ligado? Skatista, maloqueiro. Então, mano, tomava enquadro direto. Quando eu mudei pra ZN, eu já tava um pouco mais velho. Já tava numa fase em que eu tava namorando, numa outra fase da minha vida, já pensando em outras coisas. O rap já tinha me feito evoluir, amadurecer muito na mentalidade, tá ligado? Então, foi sim um choque de realidade a começar por esse bagulho que eu não tomava enquadro na ZN, eu andava muito suave lá, mano.
Muda,
e
né?
E aqui,
cara?
Mano, é impressionante, mas vai da diferença de bairro, mano.
Sim.
Mentalidade, tá ligado? Sim. Eu entendi que eu não pertencia ao espaço em que eu nasci, irmão. E não pertenço. Se eu colo lá hoje, eu vejo os lugares e eu falo, mano, tenho certeza que se eu entrar nesse lugar, eu não vou ser muito bem-vindo, tá ligado? Então, esse choque de realidade foi muito impactante.
É muito foda isso, cara. E aí, né, você. Acho que muita gente conhece você através desse trabalho que eu citei no começo.
Uh-huh.
Você trabalhou muito tempo na Lab Fantasma. Eu acredito, sim, que desde o início ali.
Foi, desde o início.
Porque eu lembro, acho que no lançamento da segunda mixtape no Estúdio M.
Nossa.
Eu fui lá no lançamento e você já tava lá.
Sim.
Né? Eu já encontrava você nos bastidores ali e tal.
Uh-huh.
Né? E tipo, dessa sua fase da Zona Norte, do skate e tal, tipo, como que você se envolveu nessa parada do trampo mesmo com rap, com os bastidores e tudo mais?
Desde o tempo que eu era aqui da vila, que eu era molecão e já andava com os caras mais velhos, os caras colavam em show público, mano. Então eu sempre colava pra tudo que era lugar que tinha show de rap, todos os lugares. No tempo em que, mano, você via uma mina no rap, era muito difícil, tá ligado?
Pra caralho.
E você tinha que cumprimentar ela, mano, meio de longe ainda com receio, tá ligado? Então, tipo, depois quando eu mudei pra ZN, mano, eu trampava ali no centro, na Santa Efigênia, tá ligado? Vendendo umas peças de computador e tal. E aí tinha um bagulho que rolava toda quinta-feira na Olido.
Sim.
E eu colava sempre na Olido, mano. E a primeira vez quem me levou lá foi um, mano, camarada meu chamado Crespo. E nesse dia eu já acompanhava os vídeos do MC da nas épocas de batalha. E eu lembro que nesse dia nós estava na porta esperando o evento começar. Ele chegou com o caderninho e falou, e aí, vai batalhar? Eu olhei assim e falei, mano, olha quem tá perguntando o bagulho. Falei, não, suave. E aí eu comecei a colar toda quinta, mano. Conheci toda a rapaziada que colava no bagulho. A gente foi ficando amigo, naturalmente conheci o Emicida. Mas o dia que nós sentou e trocou uma ideia mesmo foi um dia em que eu colei na Rinha, lá na Interlagos. Eu,
sim,
era da ZN.
Caralho,
mano, Interlagos
viagem,
é uma viagem,
uma viagem.
Né? Colamos lá pra Interlagos pra ver um show dele lá, mano. E aí nesse dia ele trombou nós no bagulho e falou, mano, o que vocês estão fazendo aqui, mano? E tava eu e a Antônia, né, mãe do meu filho Raul. E aí nós falamos, mano, a gente veio ver seu show. Aí ele falou, caralho, não acredito, mano. Aí nós sentou lá no canto, pediu uma batata frita, ficamos trocando ideia. Terra Preta colou, sentou, trocou ideia. Pra quem achava que tinha uma rivalidade monstruosa,
sim,
entre os dois, era só bagulho de batalha, né, mano? Ficamos trocando ideia lá a noite inteira, voltamos junto, tá ligado? E aí levamos ele lá no Cachoeira, nesse rolê,
caralho,
aí. que era relativamente perto de onde eu morava já, né? Não era tão, era uns 40 minutos pra lá, mas é perto, né?
Pô, mas você pensar de Interlagos, cachoeira é uma viagem, mano.
E aí nessa aí a gente ficou amigo, mano. Aí depois eu gravei um vídeo num dos shows dele na Olido. Aí eu tinha gravado numa câmerazinha, aquelas da Sony antiga, né, pá? Sim. E aí postei no YouTube, era o início da plataforma do YouTube. É, gravei uma mídia pra ele física, entreguei na mão dele. E a partir daí nós virou amigo e começava a colar em todos os bagulhos. Então sempre que tinha show ele falava, mano, vou fazer um show lá na Casa de Cultura de Diadema, vamos aí? Ah, vamos aí. Nós atravessava a cidade junto e ia, tá ligado? Voltava junto. A partir daí nós ficou amigo. É a mesma coisa o Rashid, Projota, mesma geração, né?
Sim.
O Criolo também, indo pra Rinha, nós conheceu ele lá. E aí acabou criando uma relação de proximidade mesmo, tá ligado? Aí o lance de trampar junto acabou sendo natural. Em algum momento ele sonhou, o Emicida sonhou com montar uma empresa. E aí eu tinha acabado de sair do meu trampo. Eu fui num show no Memorial da América Latina. E nesse dia eu tinha uma minazinha que trampava com eles, que vendia CD. E ela não ia poder estar porque ela tinha uma outra responsa. E aí eles falaram, ô Mundico, você trampa na Santa Efigênia, né, mano? Você é vendedor, você não quer ajudar nós a vender umas mixtapes, não? Eu falei, ah, demorou. Quanto é o bagulho? Como que eu faço? Aí firmeza, peguei as mixtapes lá, umas 200. Mano, comecei todo envergonhado. Mesmo trampando na Santa Efigênia é foda. Você chegar na pessoa abordando.
É diferente, né, mano?
É diferente. Abordando e tendo que vender uma ideia, né? E você lida com pessoas que, como o MC tava no início de carreira, pessoas que conhecem um pouco, mas não tanto a carreira musical, porque ele ainda não tinha feito muitos shows. E pessoas que não conheciam nada, tá ligado? Então, tipo assim, ó, antes do show, mano, eu fui vendendo CDs, vendia pra um ou outro, os que conheciam. Vários falavam, não, deixa eu ver o show e aí eu vejo qual que é. E eu lembro que no final do show, mano, nós arregaçou de vender. Eu trombei o Fiote, assim, com a mochilinha vazia, depois de vender tudo. E aí o Fiote falou, mano, nós bateu o recorde de venda no show. Dando risada, eu nunca tinha visto o Fiote sorrindo daquele jeito, tá ligado? Fiote sorrindo, contando as notinhas de dois, assim, ó. Tinha vendido, sei lá, uns 350 CDs, um bagulho assim.
Caralho, que
aí depois desse dia voltamos pra casa suavão. E aí na semana seguinte o Leandro falou, mano, eu queria fazer uma reunião, eu vou ser o Fiote, cola aqui em Goma. E já era uma fase que eu já ajudava ele com os bagulhos de informática, tinha montado o PC dos moleques. Aí colei na Goma do Leandro, aí ele falou, mano, é o seguinte, eu quero abrir uma empresa, tá ligado? Pra nós atender uns telefones, fechar um show, fazer nosso CD, ter um espaço físico mesmo pra se encontrar. E, mano, nós queríamos te convidar pra ser o primeiro funcionário dessa empresa, tá ligado? E essa empresa é o que todo mundo conhece como Laboratório Fantasma.
Caralho,
isso foi em 2009, um pouco depois dele lançar esse EP, a primeira mixtape dele, né? Pra quem já mordeu cachorro por comida, até que eu cheguei longe. Caralho. E aí, daí então, foram 11 anos, mano, de caminhada até 2020 nesse corre.
Caralho, então, tipo, né? Você foi o embrião da parada ali, né, mano?
Fui,
mano. Primeiro funcionário.
É, eu costumo dizer que eu fundei o bagulho junto.
Sim, não, eu acho isso muito louco, porque eu acompanho desde o início, né?
Uhum.
E lembro do primeiro site que saiu, que aí tinha uns vídeos que vocês postavam colando os cartazes na rua.
Pode crer.
Fazendo chamando pros eventos e tal.
Isso aí foi a divulgação
vestido de tigre.
Caraca,
mano, era muito louco isso. Exatamente, lançamento do Emicídio, cara. E aí foi aí, na verdade, que eu comecei a ter mais contato com a galera que trabalhava lá.
Uhum. Né?
Na época tinha você e o Thiagão, se eu não me engano.
É, nessa época já era eu, o Thiagão, tu já viu, do Rio de Janeiro.
Isso, tu já viu, que fazia até as camisetas também.
Ele fazia as camisas da Vandalismo e tal. Agora, né, ele é da trampa na Vandalismo agora, dono. Ele que fazia as camisas. Teve o Marcelinho, que trabalhava indiretamente também, que teve uma marca depois chamada 13. Tipo, tinha uma galera que já trampava junto. Se eu não me engano, no Emicídio, o Curirim já trampava junto também.
Sim, verdade. Acho que ele também já tava na época.
Tinha uns moleques que acho que estavam terminando o curso de rádio e TV, mano. Que era o Felipinho. Que era o mano que filmava, que fez esses vídeos. Hoje esse mano trampa com as equipes monstras. Assim,
que foda, mano.
Ele que fazia esse vídeo. Então tinha todo um criativo que todo mundo participava. Esse bagulho era muito da hora, assim. O fato de ser colaborativo, tá ligado?
Certo. Mano, falar sobre a Laboratório Fantasma, falar sobre a Emicida, é uma coisa delicada, porque além de eu estar de fora e de eu trabalhar com isso, eu sou fã também. E eu acompanhei muitas mudanças, né, nesse período aí,
uhum.
Principalmente até o início da pandemia ali, que vocês estavam bem mais ativos, né? E eu não vou ser hipócrita de dizer que eu não me decepcionei algumas vezes com algumas pessoas que acabaram trabalhando lá. Né? Tem alguns amigos que você conhece, que a gente sempre tá nos shows também. E a galera tem essas mágoas, porque a gente, né, acompanha há muito tempo, sempre teve junto, sempre teve próximo e sempre tentou fortalecer ao máximo e de repente as pessoas que chegam e não conhecem acabam meio que menosprezando a sua participação naquele contexto ali, né, mano?
Sim, sim.
E a sua saída foi uma coisa dolorosa, talvez.
Foi, pra caramba. Porque eu ainda lido com isso hoje, mano.
Porque você tinha muita cara da Laboratório Fantasma. Você era uma das pessoas que se manteve lá, que tinha essa troca com os fãs e com a galera que sempre colava. Isso, de repente, acabou, tá ligado?
Né? É, mano, o que eu entendia como empresa... O primeiro bagulho, mano, que eu entendi, que eu quis implementar lá, mano, mesmo sem ter experiência como gestor ou qualquer coisa do gênero, mano, foi que, mano, as pessoas precisam ser bem tratadas, tá ligado, mano? A pessoa que tá indo lá pra consumir sua arte, ainda mais, mano, um cara que é seu fã, mano, esse mano tem que entrar lá, tio, e sair de lá gigante acreditando que tudo é possível, tá ligado? Então todo mundo que entrava lá, mano, eu sempre tive o hábito de abraçar e falar, mano, vem cá, vem conhecer esse bagulho, vem entender qual que é da nossa história. Vem sacar que esse bagulho não é atrás das câmeras, é de verdade, tá ligado?
Sim.
Então, tipo, eu sempre tive na mentalidade que, mano, beleza, a gente vai criar uma relação comercial agora. Vamos começar a vender roupa e tratar, mano, esse fã como consumidor também. Mas como fazer isso, mano? Como fazer com que o capitalismo não seja um bagulho tão zoado quanto é, tá ligado? Mano, nós temos que fazer esse mano, tipo, ter a ciência de que o que ele tá comprando, o produto que ele tá comprando, não só representa toda a nossa filosofia e a nossa identidade, como também contribui pra todas as famílias que ali trampam, tá ligado,
sim,
mano?
Sim, sim.
E o que eu achava mais louco é que o fã tinha essa ciência, tá ligado? Isso era um bagulho muito mágico, mano. Era uma troca muito da hora.
Era uma
tá
coisa que era muito próxima, tá ligado?
Era, mano.
A gente se sentia inserido.
Eu acho parada, que esse tá sempre foi o... Esse sempre foi o maior objetivo da parada, mano. Fazer com que as pessoas se sintam inseridas e que elas se sintam parte daquilo, porque elas de fato são, mano.
Sim.
Sem as pessoas não tem show, mano. Sem as pessoas nós não vende nada. Sem as pessoas nós é, mano, um falando pro outro aqui só, mano, e não alcançando mais ninguém, tá ligado, mano? Então o que fazia aquele, o lado de fantasma ser o que é, eram as pessoas, mano. E eu sempre fiz questão de enfatizar esse bagulho, tá ligado? E eu acho que em determinado momento isso se perdeu um pouco sim, mano. Tá ligado? A relação acabou ficando distante não só da Lab Fantasma fã, mas principalmente artista fã. Foi criando-se um abismo entre esse bagulho.
Se criou, tá, uma barreira muito grande, cara.
É, e aí entra também um aspecto de... Existiu uma mudança na Lab Fantasma de focar muito num lado profissional. Então as pessoas que começaram a integrar a empresa eram muito profissionais, eram muito bem estruturadas no mercado afora, mas faltava o lado humano que sempre fez a parada se mover, tá ligado? Então, a partir desse momento que isso foi se transformando, existe uma mudança muito drástica que eu tenho certeza que todos os fãs sentiram, tá ligado?
Demais, cara. Eu posso dizer isso, né? Eu já tive até discussões, tem um grupo no WhatsApp lá que a gente tentou manter por um tempo e depois mudou até por conta disso também.
Uhum.
E todo mundo sentiu, cara. E sente até hoje. Essa até uma dificuldade de repente um toque de mão, um abraço, um tipo, mano, o show foi da hora, coisa que a gente sempre teve.
Isso é louco, isso é demais, mano.
Tá ligado?
Isso é demais, mano.
A gente sempre
isso
teve
é,
essa
isso
troca.
É mágico porque, mano, pra mim foi muito comum ver os caras no início de carreira e ter essa proximidade com os caras. Então quando os caras cresceu e ficou gigante, pra mim continuava a mesma coisa. Eu ainda vi os caras como os caras da Olido. Mas pro fã, mano, que não conheceu eles nessa época, né, mano, esses artistas, acabaram lidando com esse abismo, mano. Pera aí, mano, nossa, toda vez que eu ia, eu ganhava um abraço, eu conseguia trocar uma ideia, eu conseguia parabenizar. Hoje eu não tenho proximidade nenhuma.
Sim.
Isso foi uma parada muito, muito evidente pra todo mundo, assim, mano. Eu senti muito essa mudança estrutural lá dentro, tá ligado? A minha saída tem até uma relação com isso também, assim, né? Não vou citar exatamente o que aconteceu, mas tem uma relação com esse... com essa busca por um lado profissional que a gente não tinha por ser humano demais, tá ligado?
Sim.
Mas também, na minha visão, era, mano, a coisa perdeu um pouco da identidade quando ela deixou de ser humana e só focou em negócios, tá ligado? Eu acho que a gente tá falando de rap, a gente tá falando de transformação, tá falando de mudar a vida. Não tem como fazer... A gente já é inserido num capitalismo que é agressivo, mano. Se a nossa empresa só tiver o foco de ser negócio, mano, tá ligado?
E eu acho que esse é o diferencial, principalmente no rap, né, de alguns outros estilos musicais, não todos, dessa proximidade mesmo. Tipo, mano, a gente é artista, a gente faz negócio, mas a gente é humano também, né? Eu trabalhando nos bastidores, hoje eu tenho contato com algumas pessoas que falam, mano, eu não imagino, nem imaginava como que essa pessoa ia me receber ou ia trocar uma ideia. Pô, outro dia a gente conseguiu entrar no camarim do Racionais, cara. Tipo, nunca... em 36 anos de idade, eu imaginei como que o Brau ia ser tão receptivo, tá ligado?
É, mano. É.
E tratar todo mundo tipo, mano, não, senta aí, vão trocar ideia, quer beber, quer comer, tipo... Por quê? Você enxerga os caras como gigante como negócio,
sim,
né,
sim,
mano?
Sim,
os artistas foda da parada.
Sim.
Então, tipo, é muito louco isso. Não vamos entrar em detalhes sobre a sua saída de lá, mas foi uma coisa decidida, tipo, referente à empresa mesmo, ou teve uma parada pessoal, ou tipo, foi os dois lados que entenderam que não dava mais?
Não, foi uma parada unilateral, eu não tive escolha, tá ligado? Eu fui desligado mesmo, tá ligado? Mas tem um lado pessoal também, que é o da amizade, assim, que desde que eu saí de lá, eu nunca mais troquei ideia com ninguém. Nunca me ligaram, nunca perguntaram se eu tô bem, nem nada do gênero. Mas eu cheguei até a trombar em uma das oportunidades aí, que não foi um caso muito legal, foi o falecimento de um ente querido, de uma das pessoas que trampam lá. Mas a gente se cumprimentou e tal, mas existe um... Não sei, mano, eu saí de lá, a minha tristeza pelo bagulho não é ter saído da empresa em si. A minha tristeza com o bagulho é ter visto a empresa perder a identidade, uma vez que foi tão difícil construir essa identidade. E sentir que o fã tava carente dessa empresa que a gente era, de quem a gente era, tá ligado? E eu acho que principalmente por essas amizades, mano, não terem se mostrado tão fortes quanto eu imaginava que era, tá ligado, mano? Mas também, eu também não posso ser hipócrita de, mano, anular todos os bagulhos que aconteceram ao longo desses 11 anos, tá ligado? Eu sou muito grato ao Leandro, ao Fiote, tudo que eu vivenciei com eles, tudo que eu aprendi com eles, o espaço que eles cederam. Mano, eu acho que empresa nenhuma eu teria o poder de ser gestor sem ter um currículo na mão.
Sim.
E eles foram pessoas que botaram fé em mim, tá ligado? Então, tipo assim, mano, eu vivi coisas maravilhosas com os caras que, mano, eu nunca vou esquecer na minha vida e que eu vou ser grato pra sempre, mano. Tá ligado? Se amanhã nós voltamos a trocar uma ideia e a vivenciar os bagulho de novo junto, é outra história, tá ligado? Existe uma mágoa, existe um ponto ali de separação que pra mim é muito triste, tá ligado? Esse ponto de separação e eu carrego as feridas desse bagulho até hoje. Mas a minha gratidão pelos moleques, por essas vivências e pela amizade que eu tive com eles ao longo desses anos é muito maior do que esse bagulho, tá ligado? Então eu entendo que esse rompimento, ele não é um bagulho permanente. Ele aconteceu ali, aconteceu num momento chave da nossa vida. E se amanhã for pra nós voltar a trocar ideia, que a gente supere as mágoas ou não e que mantenha aí, enfim. Mas é importante que a gente tenha ciência, os dois lados, mano. Que a gente construiu várias paradas importantes, que o Mundico é o Mundico graças à Lab e que a Lab é a Lab graças ao Mundico. Tá,
eu acho que esse é o ponto principal, né, mano? Quem eu falo, quem conhece, quem tava junto ali, viu os corres, entende o quanto você foi importante pra parada e quanto a parada foi importante pra você e pra outras pessoas também. Que a gente tem vários outros amigos que trabalharam lá ou que trabalham ainda,
sim,
né? E que conseguiram alcançar muita coisa através dessa transformação que vocês criaram, tá ligado?
Sim, com certeza, mano.
E nesse período todo que você conviveu, não só com a Emicida, mas com diversos outros artistas, você já escrevia, já fazia suas paradas ou isso foi um estalo que veio depois?
Mano, foi um estalo que veio agora na pandemia, um pouco antes de eu sair do lado, inclusive. O clima lá tava ruim, assim, eu tinha muita coisa acontecendo na minha vida ao mesmo tempo. Pra você ter ideia, minha história com rap começa lá atrás, mano. Mas eu tentei escrever quando eu tinha, sei lá, uns 18, 19 anos. E eu não gostava do que eu escrevia, mano. Não sei se tava tudo dentro de mim já, mano. Todas as minhas vivências já estavam dentro de mim, mas a forma com a qual eu... A forma com a qual eu botava isso pra fora não me agradava, mano. Então chegou em determinado momento que eu pensei, ah, mano, eu não tenho talento pra fazer esse bagulho, eu tenho que fazer outra coisa. E aí quando eu tinha meus... Enfim, mano, quando foi em 2020, mano, no início do ano, um pouquinho antes da pandemia, mano, eu escrevi minha primeira letra, assim, ó, mano, entre lágrimas, assim, e foi a primeira vez que eu vi um bagulho que eu escrevi. Eu já escrevia algumas coisas no meu Facebook, Instagram, que eu gostava do que eu escrevia, de como eu materializava a coisa, mas nunca tinha tido a experiência de escrever uma música. Quando eu escrevi essa aí, mano, e eu entendi que, mano, era um bagulho potente, era um bagulho forte, era um bagulho que me retratava. E aí eu pensei, mano, será que eu consigo escrever outras? E aí, à medida que esses bagulhos foram saindo, todos eles saíram numa forma de quase psicografia, irmão.
Sim.
Eu não... eu acredito nesse bagulho, mas jamais imaginei que poderia acontecer algo parecido comigo. Mas quando eu tô escrevendo, é um bagulho bem movido a sentimento, assim, aquele bagulho de sentir uma parada muito forte mesmo e ter por necessidade essa questão de escrever, sabe, mano? Acaba sendo um bagulho que, mano, se eu não boto aquilo pra fora, aquilo fica me consumindo. Então esse é um jeito que eu encontrei de fazer quase que uma terapia, de, mano, falar sobre mim da forma mais pura que eu posso, sem mascarar nada, tá ligado, mano? E eu acho que daí foram nascendo minhas primeiras músicas, mano. Retratam eu, literalmente, assim, da forma mais...
Eu acho foda isso, porque realmente a gente vê hoje, né, a música tá muito, como eu posso dizer, muito volúvel, muito rasa, né, cara? Hoje existe uma facilidade de se lançar trabalhos e tudo mais.
Sim.
E seu trabalho, ele tem até um peso, né, pra quem não conhece ou pra quem escuta da primeira vez, porque você sente uma parada pessoal mesmo, que vem de você, assim, tá ligado? Eu até te mandei mensagem, falei, mano, achei muito foda, porque é uma parada que você sente verdade no que tá ali, tá ligado? E achei muito louco isso.
É até legal pegar esse gancho do que você tá falando sobre o rap, o trap, os subgêneros, né, mano, do rap estarem um pouco rasos, com algumas exceções, né, mano? Exceções muito boas, como Djonga, Coruja, vários outros caras foda, próprio Emicida, Criolo, enfim, outros do mainstream. Eu queria muito fazer uma parada que me retratasse, mano, e que retratasse principalmente um bagulho que não acontece na cena atual do rap. Todo mundo é foda no rap, todo mundo é rico no rap, todo mundo tem dinheiro no rap, todo mundo tem mulher no rap, todo mundo é fodão pra caramba no rap. Quem é vulnerável no rap, mano? E aí, tipo assim, ó, mano, daí vem a necessidade de, tipo assim, ó, mano, me retratar como eu sou, do jeito que eu sempre fui, mano. Quem me transformou no mundico que a galera que curte a lab gosta, mano, são as minhas vulnerabilidades, mano. E o que que faz isso? Minha vulnerabilidade faz eu enxergar que tem uma pessoa que queria muito ver o Leandro, triste, porque não vai conseguir ver, e eu falar, mano, vem cá, vou te ajudar a realizar seu sonho. É isso aqui? Não, pera aí, vamos aí, tá ligado? Então esse lado humano sempre foi muito latente em mim, mano, esse lado de tentar ajudar as pessoas de alguma forma, tá ligado? Então, tipo, quando eu comecei a escrever, mano, era um bagulho que me ajudava, porque eu botava pra fora uma série de traumas e depois passava a enxergar esses traumas, tá ligado? De forma íntima, porque é diferente quando isso tá dentro de você e é um monte de ideia confusa, tá ligado?
Sim, sim, sim.
E quando você coloca aquele bagulho no papel e organiza essas ideias e lê, mano, esse bagulho reorganizou tudo que tava confuso dentro de você, tá ligado? Então, o primeiro barato que eu quis fazer dentro da minha arte foi, mano, mostrar a vulnerabilidade, mostrar que eu sou humano, mano. Nós tem que estar em roda de amigo homem, principalmente, mano. Eu não vejo rap fazer isso, tá ligado? Kendrick Lamar fez um disco falando agora de amor, de vários bagulho, de vários traumas. E as pessoas até agora não entenderam o que ele tá falando, não entendeu por que o disco é assim.
Sim.
Ah, que não tá tão bom, tá ligado? Entra até nesse critério. E na minha visão é tipo, mano, nós tem que estar falando sobre vulnerabilidade, sobre ser sensível, mano, nas rodas de amigo, tio. Nós tem que falar sobre machismo na roda de amigo, tá ligado? E esse é um bagulho que a gente não fala. Então eu fiz questão de fazer com que a minha arte falasse sobre mim, mano. Inclusive sobre meus defeitos, mano. Porque é isso, eu não tenho o intuito de ser fodão. Eu tenho o intuito de ser humano. E humano a gente erra, tipo, tá ligado?
Caralho.
E eu acho que essa é a grande parada que pauta a minha arte, mano. Sou eu ali, mano. Você vai ver todos os bagulhos. Meus defeitos, minhas falhas, minhas qualidades, meus traumas, tá ligado? Ali tá tudo materializado. Porque eu acredito que é importante a gente estar falando sobre, mano, sanidade mental, sobre tendência suicida, tá ligado? E vários outros temas extremamente delicados, irmão, que a gente não fala na roda dos amigos porque a gente é homem e tem esse pensamento de que, mano, a gente é forte, a gente não pode chorar e que, tá ligado? Esses bagulho bobo.
E adoece, né, cara? Porque se a gente não transforma essas dores em palavras, em discussões, a gente absorve pra gente e adoece, cara. A gente vê, principalmente na pandemia, a gente perdeu muita gente próxima e conhecidos por conta disso. Porque as pessoas se isolaram mais ainda e aí não tinham essa troca de ideias, de informações e, né, essa terapia dos amigos ali.
Sim,
e, cara, e não adianta, você adoece mentalmente, espiritualmente, tá ligado?
E é muito louco porque desde sempre, mano, o rap ensinou um bagulho que pra mim é a chave do rap, mano. É transformar situações boas em algum bagulho positivo pra servir de ensinamento pra outras pessoas, tá ligado? Então quando eu penso na minha arte, eu não tô querendo ensinar ninguém, óbvio, mano. Não tem essa pretensão, tá ligado? Mas eu tenho como objetivo, mano, me mostrar vulnerável de modo que as pessoas se conectem com o que eu tô falando, com quem eu sou, e se sintam à vontade também pra ser quem elas são, tá ligado? Pra se desarmar, mano. A gente vive num mundo hoje que todo mundo é blindadão, todo mundo é feliz o tempo todo, tá ligado, mano? E ninguém fala sobre como realmente é, mano.
A galera vive uma aparência nas redes sociais, assim, como se tudo tivesse bom, tudo fosse perfeito, né, cara?
Não, isso transforma... É uma liquidez, mano, esse bagulho, tá ligado? Hoje todo mundo que a gente vê na internet, mano, é feliz o tempo todo, mano. E eu sempre gostei de falar sobre quem eu sou, sobre o que eu tô pensando naquele momento, sobre como eu tô me sentindo, mano, desde sempre, antes das músicas. Então a música acabou servindo como uma forma de botar esses desabafos também e fazer com que essa transformação seja importante para que outras pessoas se enxerguem também nisso e se desarmem, tá ligado? Sim. No fundo é sobre isso, mano. Nós tá aqui para se amar, tio. Ninguém é fodão o tempo todo, tá ligado, mano?
Eu acho isso muito louco, porque, tipo, eu... Vira e mexe, eu faço umas postagens, aí eu pego o trecho da música de alguém, ou então posto mesmo que eu tô ouvindo um som. A primeira coisa que a pessoa me manda é assim, tá apaixonado? Tá não sei o quê? Eu falo, mano, é só uma música, tá ligado?
Sim.
Que eu tô ouvindo naquele momento e que tocou, mano. Que, tipo, é, eu isso. senti bacana.
Fez lembrar alguma coisa,
entendeu?
Né?
Então, que nem a gente tá aqui, mano, tô olhando os prédios, escutando você falar, e eu penso no bagulho, eu falo, mano... Tipo, tal frase de tal som combina com esse momento aqui. E aí a pessoa já acha que é outra coisa. Não, porque né, gente, tá bravo com alguém.
A gente tinha até uma brisa lá, mano, que a gente falava que sempre existe uma frase do Racionais pra descrever qualquer situação, mano. Qualquer situação, você vai achar alguma.
Eu tenho isso com o Chorão, cara. Acho que, minha vida inteira, qualquer momento que eu pegar uma foto minha, eu consigo colocar uma frase do Charlie Brown lá e falar, tá vendo? Mano, combina, tá ligado?
Esse cara foi muito marcante na minha formação musical também, mano.
Que foda,
até por,
mano.
Pelo fato de ser skatista, né, mano? Sempre ouvi
é,
muito.
É, então eu também comecei a ter essa ligação com ele por conta do skate também.
É muito louco, ele dava os frontside flip, era a minha manobra favorita. Favorita, mano. Tipo, eu via ele dando o bagulho nos clipes, eu falava, não, eu preciso aprender essa aí. E, mano, até hoje, é uma das manobras que se eu pegar o skatinho, eu tiro ainda
no tranquilinho
da base.
E aí, mano, falando ainda do seu trabalho, dessa sua transformação, você lançou o EP e tem algum trabalho preparado pra sair, seja uma música, um clipe, uma coisa...
Mano, uma coisa muito louca, mano, é que eu comecei a compor, falar sobre mim, tá ligado? E aí, em determinado momento, eu comecei a falar sobre mim. É curioso que lá no início, nas primeiras rimas, mano, tinha uma galera que já apoiava, assim. Aí eu falei, mano, da hora, eu tenho um ambiente quentinho pra me receber ali, de pessoas que vão consumir. À medida que eu fui fazendo os outros bagulhos, parece que isso foi se deixando de lado, tá ligado? Cada vez menos pessoas comentavam, engajavam e tudo mais. Aí eu comecei a me ligar sobre um bagulho que eu já presenciei muitas vezes com vários artistas diferentes, tá ligado? Que é o quão solitária é a estrada do artista enquanto ele ainda é pequeno, tá ligado?
Pra caralho.
E a partir daí, mano, eu falei, mano, essa ideia pra mim, ela se tornou uma música, né? Chamada Estrada Solitária. E eu pensei, mano, esse pode ser o nome do meu EP, porque ele tá narrando vários momentos de solidão ali, mano. Por exemplo, Resistir, mano, eu nem sei se as pessoas se ligaram muito bem sobre o que eu falo naquela música. Resistir pra mim é tipo um renascimento, tá ligado? Veio a partir de uma morte, de um luto, tá ligado? E no momento em que eu queria abandonar a vida, parceiro, tá ligado? Resistir vem desse renascimento aí, tá ligado? Foi o primeiro single que eu lancei, mano. A primeira vez que eu cantei esse bagulho pra uma pessoa, eu não conseguia nem cantar, mano. Porque eu tava narrando o meu desejo daquele momento ali, tá ligado? A pessoa chorou junto comigo, tá ligado? E aí depois, mano, fui lançando outras. Lancei Luto, que vem do bagulho do estado de espírito de luto, mas também vem de luta, tá ligado? São dois contrapontos,
sim,
tá ligado?
Sim.
E eu achei muito louco, porque eu falo tanta coisa, mano. E a gente vive uma era em que as pessoas consomem a arte de uma forma tão rasa que eu acho que as pessoas não se aprofundam realmente no que eu tô dizendo, tá ligado? Então parece que eu tô falando outra língua, mano. Eu acho muito louco como as pessoas não conseguem se conectar. E aí, quando eu falei sobre Estrada Solitária, ela narra exatamente isso. A jornada de um artista enquanto ele ainda é pequeno. E as pessoas próximas são as que menos apoiam. Eu vi isso dentro da Lab, mano, acontecer com um artista pequeno de não ter esse apoio. E eu sempre fui uma pessoa que fez questão de levar as pessoas lá e falar, mano, escolhe aí, o que você quer? Quer um kit? Pô, você vai fazer um show? Usa esse bagulho, tá ligado? Eu sempre fiz questão, mano, de fortalecer pequenos artistas. Então, o Estrada Solitária, mano, acabou narrando minha própria estrada, que naquele momento se via como solitária. Uma vez que, mano, eu não tinha apoio das pessoas mais próximas, e as de fora falavam, caralho, isso é foda, caralho, isso é muito foda, caralho. E os caras que tava do meu lado não consumiam a minha arte, tá ligado? Não apoiava meu sonho. Eu fiquei, mano, não, eu preciso falar sobre esse bagulho. Então esse EP, mano, veio com 8 músicas com esse intuito de narrar essa estrada, tá ligado? Essa jornada enquanto eu era um artista pequeno. Hoje talvez eu seja um artista ainda menor, mas com alguns trabalhos lançados, tá ligado? E eu pretendo lançar outras paradas sim, mano. Minha ideia é, a partir de março, lançar um single por mês até dezembro.
Caralho.
E eu já tenho praticamente meio que consolidado essas ideias. Eu ainda preciso só... Eu tenho as guias gravadas já. Eu preciso materializar mesmo, escolher quem vão ser os produtores, quem vão ser as participações. Mas eu tenho esse intuito. Tenho intuito de fazer alguns feats também, mano. Que é um bagulho que eu sei que... Desde sempre, mano, o rap sempre pegou muito o bagulho da União. A gente sabe o quanto esse bagulho nos bastidores não acontece.
É.
E não adianta falar que acontece, porque não acontece. O bagulho é desunido, tá ligado? Com raras exceções. Mas, mano, eu acredito que os feats foram um bagulho muito positivo pro rap lá fora, principalmente, mano.
Demais.
Né? Até os bagulhos de treta, mano, que os caras criam treta e depois faz um som junto, é um marketing
Eu acho que é o melhor marketing que esses caras criaram, mano. Foram essas brigas que viralizam, né? Que na época viralizava na TV, nos jornais e tal. Mano, e aí dava duas semanas sem os caras juntos no rolê gravando o bagulho. Você fala, caralho,
você mano. Você fala, mano, que marketing foda, tá ligado? Então eu sempre acreditei que o feat é uma maneira da hora. E queira ou não, aqui os feats, pelo menos os últimos que eu tenho visto, são de pessoas que realmente se aproximam, tá ligado? Então eu acho que eu tenho que me conectar assim com outros artistas, mano. É, unir público, inclusive, tá ligado? Levar gente que me conhece pra conhecer ele e vice-versa. Então eu tenho esse intuito de fazer muita coisa em conjunto com pessoas que eu sempre admirei. Pessoas muito maiores do que eu e que eu tenho vontade de trabalhar. Tenho vontade de ter dinheiro pra pagar também. Porque eu acredito que o lance do trampo é muito da hora quando a gente une, soma forças e tal, mas é muito mais da hora quando a gente pode pagar pra essa pessoa.
Sim.
Puta, mano, aí é alcançar o um nível que...
Fica mais gratificante, assim, o
mano,
trabalho,
você poder cara. Chegar num cara que você admira e falar, mano, tô pagando pela sua arte, tá ligado, mano?
Sim.
Tô consumindo a sua arte e pagando pra gente fazer um bagulho junto, tô te remunerando de um jeito que é justo. Isso vai ser da hora. Então, enquanto eu não tô nesse nível ainda de poder escolher, eu vou escolher, obviamente, artistas um pouco menores, assim, pra fazer coisas em conjunto, mas eu pretendo lançar muita coisa, mano. Uma porque eu acho que isso realmente se conecta com pessoas. Eu já recebi mensagem de gente que falou, mano, esse bagulho aqui salvou minha vida, parça. Eu queria me matar e ouvir seu som e esse bagulho... Você me trouxe uma paz falando esse bagulho aqui, tá ligado? Porque eu achei que eu tava sozinho no mundo, quando eu vi sua parada eu vi que eu não tô, tá ligado? E segundo porque eu também não sei o que eu faria se não fosse isso, tá ligado? Hoje eu não sei o que eu faria se não fosse minha arte, tio. Talvez eu nem tivesse aqui mais, tá ligado? Porque foi o único bagulho que me deu uma... Além de claro, né, mano? Meu filho, a vida. Tem vários bagulhos que eu gosto de fazer, meus amigos. Mas, tipo, a arte foi um bagulho que me deu um propósito pra viver, tá ligado? Essas pessoas me deram razões e motivos pra viver, mano. A arte me deu um propósito pra viver.
Eu acho, mano, eu acho muito foda você falar sobre isso, porque por mais que eu faça um trabalho diferente, quando as pessoas que talvez eu não conheça ou não tenha tanta proximidade me dão esse feedback, tipo, mano, seu trabalho é importante, tá ligado? Seu trabalho, né, falando da premiação, a gente conversando antes, a mina que ganhou a categoria grafite, ela é lá da Zona Leste e foi a primeira entrevista desse ano, foi com ela, com a Anjinha. Mano, quando ela recebeu o prêmio, ela fez um discurso que por mim o prêmio poderia ter acabado ali, tá ligado? O quanto ela disse que aquele momento era importante pra ela e o meu trabalho era importante pra aquelas pessoas,
sim,
tá ligado?
Porque possibilitou esse momento pra ela, mano.
Tá ligado? Aí você fala, mano, tipo, às vezes é isso, as pessoas que estão próximas não reconhecem, não dão aquele apoio devido que você precisa. E aí vem alguém lá de fora e fala, mano, não para não, tá ligado? Porque eu dependo do seu trabalho, tá ligado? Se não fosse você fazer esse pouco que você faz, tá ligado? Talvez eu não estaria aqui ou outras pessoas não estariam também, tá ligado?
Eu acho que no fundo a arte é sobre isso aí mesmo, cara. O MC da mesmo sempre falava pra mim, falava, mano, você não faz rap, mas o que você faz é rap também, tá ligado?
Pra caralho, sempre foi.
E na verdade todas essas pessoas que trampam no bastidor, mano, que as pessoas costumam não ver ou não valorizar ou fingir que não vê mesmo, elas são tão importantes quanto artista, mano. Sem elas nada disso aconteceria. A mesma coisa é o público, tá ligado? Cada um tem o seu nível de importância. Um é tão importante quanto o outro, mano. Não tem, tá ligado? E eu acho que o fato de você produzir um tipo de conteúdo, você deu um espaço pra um artista como eu, que não é conhecido, falar, tá ligado? Mano, isso é muito importante, mano. Tá ligado? A gente tá, mano, há quanto tempo trampando pra tentar ser ouvido, tá ligado? E falta espaço, falta,
sim,
lugar. E a gente vê tanta arte rasa sendo consumida, tá ligado?
Demais, cara.
E tudo
demais.
Bem, o mercado pode ditar quais são as tendências e tudo mais, mas eu tenho certeza na minha cabeça que as pessoas estão carentes de ouvir coisas com profundidade, tá ligado? Coisas que toquem o coração, coisas que mudem vidas, coisas que transformem, tá ligado?
Sim.
Então o que falta realmente é a criação do acesso para que essa pessoa possa chegar até essa arte, tá ligado? E vice-versa, mano. A arte foi impactante na minha vida de um modo que ela transformou completamente minha vida. Não existiria Mundico, mano, se eu não conhecesse... Se não tivesse acontecido todos os bagulhos que aconteceram na minha infância e se eu não conhecesse o rap no momento mais denso da minha vida, tá ligado, tio? Eu poderia ter ido para outro caminho completamente diferente, tá ligado?
Você falou sobre feat, a importância das parcerias e tal. Como você só lançou, só não, né, mano? Só é foda.
Ah, mas eu entendi.
Mas você lançou o EP, que é uma coisa nova, que você chegou agora. Mas esse seu trajeto de vida, assim, qual foi o cara, uma pessoa que você conheceu, assim, que você falou, mano, essa pessoa foi muito foda, foi muito gratificante ter conhecido essa pessoa, tá ligado? E, artisticamente falando, ou que você, de repente, era fã e, tá ligado? Que virou uma pessoa que você falou, mano, eu não imaginava que hoje essa pessoa seria tão próxima, tá ligado?
Mano, é que quando eu conheci o Emicida, ele não era conhecido ainda, não era famoso, tá ligado, mano? Ele foi um dos malucos que foi os mais cabulosos que eu já conheci na minha vida, mano. Mais inteligentes, mano, que... Um dos caras que mais plantou autoestima dentro de mim, tá ligado? Em vários momentos. Então, tipo, chega a ser estranho eu falar sobre ele. Tem outro também que eu conheci na mesma circunstância, que é o Rashid, mano. E pra mim, o Rashid hoje, eu acho que é a maior inspiração artística que eu tenho. Simplesmente pelo fato de que, mano, ele é um artista que ele é quem ele é, ele mesmo, tá ligado, mano? Ele não veste uma máscara, mano. Não tem um personagem, não tem um Rashid e um Michel, mano.
Sim.
E eu sei que o Leandro, embora ele seja muito autêntico em tudo que ele faz, existe uma diferença entre o artista e a pessoa. Diferença de comportamento, de característica, mano. O Leandro é super bem humorado, o artista é mais incisivo, tá ligado?
Sim.
Obviamente que eles são a mesma pessoa, mas a forma, o Emicida é a forma como ele se mostra pro mundo. O Emicida, o Leandro, são os pensamentos dele indivíduo, assim, que é um bagulho que só quem é próximo vai sacar, tá ligado? E o Michel tem uma parada diferente de ser, literalmente ele mesmo nos dois bagulhos, tá ligado? Eu não consigo diferenciar os dois, mano.
Esse
bagulho é muito foda pra mim, mano. E eu acho foda até nos conteúdos, tá ligado, mano? Que ele é um cara que... Ele tá inserido dentro do mercado. Ele é um cara que é conhecido. Não tem a visibilidade que merecia, obviamente.
Concordo.
Mas ele é um cara que nunca teve que se moldar pra caber dentro do mercado, mano. E esse é um bagulho que eu admiro demais, mano. Que eu, e tudo bem, mano. Embora a gente saiba que, pô, mano, nós temos as contas pra pagar, tem vários bagulho. Dá pra gente fazer a nossa arte ser comercial? Dá. Tá ligado? O que não dá é pra alguém ditar a regra do que a gente tem que fazer pra se tornar comercial, mano. Tá ligado? Então eu acho que esse caminho me ensinou muito. Mas, por exemplo, assim, a nível de peso, de ver uma pessoa na minha frente e eu não saber nem o que falar pra ela, Mano Brown, tipo. Teve um show que eu fui entrar lá no Estúdio M, acho que era o MC do MV Bill e Mano Brown, tá ligado? Era show dos três. E eu fui entrar no camarim pra pegar a mala do Merchan, mano, e ele estava trocando ideia sobre futebol. E eu, ô, sem isso aqui, rapaziada. Ele, não, fica suado, pá. Mano, eu travei, não sabia nem o que falar. Não sabia o que falar, mano. Tem um peso.
Sim.
A presença dele fala, mano. E esse é um bagulho muito foda. Então não tem como falar que um cara desse não é a inspiração maior que a gente tem no cenário do rap, pra mim, acho que mundial, assim, mano.
Ele
é um bagulho que é inalcançável, mano.
Confesso que realmente ele é um... Uma entidade, cara, que tá em outro patamar de todas as possibilidades, assim.
E eu já trombei outras vezes e sempre é o mesmo bagulho. A presença do cara fala, mano. O bagulho é pesado, assim, ó, mano. Você fala, caralho, mano, não acredito que eu tô respirando o mesmo ar que esse
cara. Eu tô no mesmo lugar que esse cara, tá ligado?
Isso é
muito foda isso, cara.
Mas tem outras pessoas que eu fui conhecendo ao longo do caminho também que... Umas que eu me frustrei, que você descobre que a pessoa é snob. Outras que você achava que seria assim e a pessoa é extremamente humilde, tá ligado? Lembro até hoje, mano, tipo, eu não conhecia muito crioulo ainda no tempo da Rinha, tá ligado? Conhecia ele de cumprimentar assim meio que de longe, mas não tinha uma amizade, mano. E eu lembro de um dia que ele fez um evento num dia de chuva, mano, e parecia que o bagulho ia ser flopado, não ia ter muita gente. Foi ali na Augusta, inclusive no Role, né? E aí, mano, eu colei no bar antes pra tomar uma breja, trombei ele, mano. Tipo, mano, nunca tinha trocado ideia, assim, com ele. Ô, mano, você tá aqui, caralho. Me deu um maior abraço, assim, falou, mano, muito obrigado mesmo de coração por ter colado, mano. Caralho, que da hora receber você. E era num tempo que eu não trampava na Lab ainda. Eu achei isso muito louco, mano. Pra mim, o crioulo era grandão. E ele nem era o crioulo pós-nó na orelha, né,
sim,
mano? Pra mim, já era grandão. E eu achei mó da hora, tá ligado? Porque era um mano que eu via no palco. E pra gente já era distante, né? O bagulho do público e palco era um bagulho, era um abismo. E ver esses artistas que surgiram agora com essa naturalidade, mano. Ver Emicida, Projota, Rashid, Criolo e vários outros caras com essa naturalidade de, tipo, mano, é um camarada seu que você tá trombando. Pra mim era um bagulho muito surreal, mano. Porque eu vi esses caras gigante. Eu via o Emicida lá atrás e eu falava, mano, esse mano vai ser gigante. Se um dia eu tiver a chance de ajudar ele de alguma forma, você acha que eu vou hesitar, mano?
Sim.
E esse foi o bagulho que me fez trampar na Lab. Foi esse bagulho de, tipo... Eu sempre quis fazer muito algum bagulho que devolvesse pra cultura tudo que ela me forneceu, tá ligado? E queira ou não, a Lab e esse meu trampo solo de hoje é basicamente isso aí, tá ligado? É uma forma de devolver pra cultura tudo que ela me trouxe.
Cara, eu acho muito foda. Você citou o Rashid, cara. Eu tenho essa mesma visão de que, tipo, mano, ele é um artista foda, é um artista completo. É um artista totalmente fora da caixa que moldaram atualmente do rap nacional, das vertentes do rap. E não tem a visibilidade que realmente merecia, tá ligado? Tipo, eu não consegui entender como o mercado não enxerga ele da forma que a gente enxerga, tá ligado?
É que eu acho que é bizarro, é que eu acho que é muito mais fácil, é muito mais compreensível você pegar uma ideia rasa e só reproduzir aquilo do que você pegar uma ideia complexa, pensar, absorver e entender tudo que aquilo quer dizer, tá ligado?
Eu fui no lançamento do livro dele lá no Bourbon, cara, e através do convite do Tony C, que é meu amigo da Nação.
Sim,
bravíssimo,
Ave Maria.
E aí ele falou, pô, vai ter lançamento do livro, eu tinha tido poucas oportunidades de ver o Rashid e tal. E aí eu fui, mano. E ele falou, mas, tipo, espera aqui, deixa acabar aqui que a gente vai trocar umas ideias. Mano, acabou ali os autógrafos, mano, a gente ficou até fechar o shopping trocando ideia, tá ligado? A Dani doida pra ir embora, e, mano, e várias ideias. E aí passou um ano, mais ou menos, teve o lançamento do livro do Emicida. E aí eu tinha feito uma parceria com o Tony pra pegar os livros a valor de livraria, pro fã clube e tal. E aí no dia que eu fui buscar o livro, o Rashid tava lá, gravando a parada com o Loud, tá ligado?
Caraca.
E aí, mano, a gente ficou, tipo, sei lá, das 2 da tarde até 7 horas da noite trocando ideia, mano. Trocando ideia sobre vários bagulhos. E é totalmente surreal, mano, as ideias, tá ligado?
E
é humano, tá ligado?
Isso é muito louco, mano. E o que eu gosto do Rashid é que desde sempre, as pessoas que ele puxou pra perto dele, ele leva até hoje, tá ligado, mano? O Zequinha, o Luquinhas,
sim,
o Júlio, mano. Tá ligado?
Não, o Júlio parceiraço, cara.
Isso é louco,
demais,
todo mundo, a própria Dani, assim, o conceito de família que tá estabelecido dentro da Foco na Missão é um bagulho que pra mim é muito bonito, tá ligado?
Muito foda.
Pra quem diz que negócio em família não dá certo, tá aí a prova.
Ali
que
deu e tá dando muito certo, cara.
Eu fico triste com esse bagulho, mano, sabia? Dele não ter o reconhecimento que merece, mano. Porque, mano, pra eu me conectar com uma arte, tudo bem, mano. Eu posso ouvir um som que eu achar muito foda a batida, até um pouco da ideia. Mas, mano, quando eu me conecto com um bagulho de modo que o bagulho me faz chorar, tipo, é outra parada, mano. É igual ler um livro, tá ligado?
Sim.
E eu acho que a gente vive a geração em que, mano, as pessoas não leem mais um livro. As pessoas leem o título de uma matéria e acham que entendeu tudo da vida já. Tá ligado?
Exatamente.
Então eu acho que isso também é a mesma coisa pra arte, tá ligado? Hoje em dia é mais fácil você pegar uma ideia rasa como, sei lá, mano. Nem vou citar um exemplo
não,
aqui.
Tranquilo,
não,
tranquilo. Mas
enfim. Já deve
a
imaginar
gente
aquela que é só refrão repetitivo
e
tal.
A gente entende.
Ao invés de pegar uma coisa que é bem produzida e que tem toda uma série de referências, né? O rap sempre foi
e tem
muito
um motivo,
rico,
né, mano? Tem uma história, tem um porquê, tem todo um... Não é simplesmente...
Início,
mano,
meio, fim,
exatamente,
né,
tem todo um estudo, tem toda uma questão de por que lançar aquilo naquele momento. Não simplesmente, mano, acordei, vou escrever qualquer coisa aqui, vou postar lá e já era, tá ligado?
Total. E eu acho que a gente vive uma geração de gente que mais consome do que pensa, mano. E eu acho que esse é o motivo.
E isso é triste pra caralho, né, mano? É foda.
As pessoas preferem receber a informação ao invés de produzir as próprias ideias a partir de outras, tá ligado?
Sim. E, mano, você citou a questão da sua família e tal, e você é muito, muito envolvido com seu filho, cara. Você posta muita coisa com ele, futebol...
Ultimamente parei.
Mas, porra, era direto no Facebook suas fotos com ele, e futebol, e Morumbi, não sei o quê. Tipo, essa sua falta do seu pai talvez tenha te transformado nesse pai que você é hoje?
Mano, excelente pergunta, e esse é um tema que eu costumo sempre falar, mano. Sempre falar sobre isso, e é muito da hora você puxar esse tema. Eu acho que, mano, tudo que a gente dá em excesso pra alguém, mano, vem de uma falta que a gente sabe que faz, tá ligado? Na gente, tá ligado? Todo o excesso que a gente produz vem de alguma falta, mano. Eu senti muita falta do meu pai na minha adolescência, mano. Me dando as ideias certas nos momentos turbulentos da vida, tá ligado? Minha mãe, mano, não tinha muito tempo, ela trampava pra caralho, mano. Então, às vezes, eu nem via minha mãe. Chegava, eu tava dormindo já, pra ir trampar, estudar no dia seguinte. Saía pra escola, ela tava dormindo pra ir trampar, tá ligado? E assim por diante. Então, eu sei a falta que fez, mano, meu coroa, assim, na minha formação mesmo. Eu acho que eu tenho uma série de traumas, mano, uma série de barreiras que eu carrego na minha vida hoje ainda, que são reflexo dessa ausência paterna, desse abandono paterno, tá ligado? Então, tipo assim, mano, eu lembro até hoje no dia que a minha mãe descobriu que eu ia ser pai. Porque quando eu descobri, eu não sabia como contar pra ela, mano. E aí um belo dia eu tava lavando louça na minha casa, assim, pá, ela virou pra mim e falou: ô Nando, a tua tá grávida? Aí eu, tipo assim, eu respirei 10 segundos, assim, ó. Aí o quê? Ela: a tua tá grávida? Aí eu falei: tá, mãe, tá assim, 3 meses. Aí ela falou uma ideia que foi muito mil grau. Falou: mano, essa é a chance de você reverter tudo que aconteceu com você. É a chance de você, mano, ser o melhor pai que você puder. Assume esse filho, vamos cuidar dele, ser a melhor, vamos ser a melhor família que ele poderia ter, mano. Esse bagulho foi muito transformador pra mim, tá ligado? Eu compreendo que tiveram duas viradas de chave pra mim, mano. Quando eu conheci o rap e quando eu fui pai, tá ligado? E quando eu fui pai foi uma mudança muito drástica na minha vida mesmo, de eu começar a pensar não só por mim, de pensar mais pelo meu filho do que por mim, tá ligado? Eu quase me anulava. E assim, mano, foi o bagulho mais feliz da minha vida, meu mano. Foi o momento mais feliz da minha vida, porque é como se a minha esperança tivesse nascido de novo, mano. É como se tudo aquilo que morreu comigo quando meu pai me deixou, mano, tivesse renascido do nada. E eu tivesse a chance de falar pro mundo: não, mano, vocês tentaram me derrubar com esse bagulho aqui, mas eu vou transformar o mundo num lugar melhor, tá ligado? Então, tipo, você é louco. Lembra ainda quando eu olhei a primeira vez pra ele chorando? Ele nasceu prematuro, 7 meses. Teve que lutar contra a vida já desde cedo. Eu falei: mano, vem cá que você é amado, você não vai embora não, vem cá. E aí, tipo, mano, eu sempre criei uma relação com ele de proximidade, de amizade, tá ligado? Queira ou não, o fato de eu não ter dado certo com a mãe dele, mano, mas o fato da gente ter sido amigo, da gente se respeitar e da gente entender que o Raul era um propósito na vida de ambos, fez com que a gente falasse assim: ó, não, a gente vai se separar aqui, mas a gente vai fazer tudo em conjunto pra ele, mano. E isso permanece até hoje de uma maneira muito positiva, tá ligado? Então, literalmente, mano, eu tive cenário de violência na minha infância, mas o Raul não vivenciou isso, mas ele vivenciou a separação dos pais, e foi da melhor forma possível, tá ligado? E a relação que eu tenho com o Raul é, hoje a gente tem guarda compartilhada, né, desde que a gente se separou, então ele fica o mesmo tempo que ele fica com a mãe, ele fica comigo, então uma semana lá, uma semana cá, tudo que a gente faz é em conjunto pra ele. E eu tenho uma relação de amizade muito próxima com o Raul, mano. De dividir os bagulhos. A gente tem uns bagulhos do tipo... Quando eu virei pai, eu pensei: ah, mano, meu filho vai ser jogador de futebol. Era meu sonho, tá ligado? E ele não gosta de futebol, mano.
Caralho.
Apostei ele com a Antônia qual seria o time. Perdi num jogo, né? Um jogo de futebol. O time dela ganhou, ele virou corintiano. Só que ele não gosta de futebol. Eu falei: ah, menos mal, mano. Ele não vai gostar de futebol, mas também não vai ser um corintiano chatão, pá.
E aí, tem, mano, seu lado positivo.
Tem o lado positivo do bagulho. E aí, tipo, então ele não gosta de futebol. Isso foi um ponto que a gente não teve de conexão. Mas ele gosta de game, gosta de filme, gosta das séries que eu gosto. Então, mano, a gente faz todos os bagulhos em conjunto. Tudo, mano, tudo.
Ele tá quantos anos?
14, maior que eu já, velho. Ele passou, cabeludo. Ele tem uma outra, ele não tem um vínculo com a música tão forte quanto eu também. Ele não passou pela mesma transformação que eu. E não se apegou ainda. Imagino que isso em algum momento aconteça também. Mas ele... A gente tem muito ponto em comum e eu prefiro ressaltar esses pontos em comum, tá ligado? Do que os que a gente tem divergente. Então a gente aproveita muito, mano. A gente é muito amigo, tem uma relação de amizade mesmo, assim, sabe? Lógico que tem a relação de paternidade quando precisa ser duro e falar: Raul, não, mano, isso aqui não é o caminho. Eu tenho que ser a figura.
Sim, tem
figura
que fazer o papel de pai, né? Não tem jeito.
Mas na grande maioria do tempo, mano, ele é um moleque tão da hora e tão suave que, mano, eu sou mais amigo dele até do que pai hoje. Porque... Ele veio de uma criação muito, muito bem estruturada, mano. Tanto de pai quanto de mãe, a nível intelectual, de formação mesmo, tá ligado? De humanidade. Isso fez com que ele se tornasse um moleque muito humano, muito bonzinho, tá ligado? Eu espero que continue, mano. Mas com 14 anos ele não dá o melhor trabalho,
mano.
Ah,
então tá bom. Tá no caminho certo. Tem uma família bacana, um pai bacana, uma mãe bacana. Eu vi Antônio algumas vezes.
Sim,
né? Mano. Sempre foi uma pessoa muito, muito gente boa com a gente também. Mano, a gente tem todo o espaço do tempo pra falar o que você achar necessário. Eu acho que a gente conseguiu trocar ideia sobre bastante
coisa.
Louco. Mas se tiver algo que você queira falar, fica à vontade, o espaço é seu, mano.
Eu acho que é isso, mano. O que eu queria dar o salve mesmo, assim, mano, eu não... O mundo tem a mania até de olhar pra mim como um super pai, tá ligado, mano? O mundo tem a mania de achar que... Eu tô fazendo a minha obrigação, mano. Porque é isso, eu tô fazendo a minha obrigação enquanto pai, mano. que é como se fosse algo que merecesse aplauso, elogio, qualquer coisa do gênero, mano. E na verdade o que eu faço é com muita naturalidade, justamente porque eu sei a falta que faz ter um pai, tá ligado? Então o salve maior que eu queria dar com essa minha ideia, mano, é pra todos meus parceiros que for pai, mano, e que não assume a responsa, mano. Repensa, tio, o mundo vai cobrar, o mundo dá voltas, mano. Pensa na minha história, tá ligado? Eu vivi um bagulho com meu pai que me marcou e até hoje eu sofro com os traumas disso aí, tá ligado? E se hoje você tem a chance de ser um pai, mano, procura ser a melhor pessoa que você puder pro seu filho, porque, mano, fazer um filho é literalmente você plantar esperança de novo no mundo, tá ligado, mano? O mundo que nós quer, mano, ele vai ser totalmente pautado pela continuidade dos nossos sonhos, mano. E não tem continuidade maior do que nossos filhos, tá ligado? Então, acho que essa é a primeira ideia. A segunda ideia é, mano, consumam arte, mano, mas deem espaço pra consumir o bagulho, tá ligado? Não pensa que consumir arte é só ouvir uma vez, duas vezes, cinco vezes, mano, que você já vai ter entendido tudo, mano. Arte é um bagulho profundo, principalmente quando se trata de rap, vão ter várias referências. Procure entender de onde veio, por que veio. Principalmente, mano, compartilhe o tipo de conteúdo que você gosta, tá ligado, mano? Porque eu sinto que hoje as pessoas compartilham gente que já é bem estruturada, que nem precisa tanto disso, mano. E você tá vendo uma pessoa sonhando do seu lado ali, mano, gritando, pelo amor de Deus, ouve meu bagulho. E você não dá um pingo de atenção pra esse barato, tá ligado?
Sim.
Então, na minha visão, é isso. É que as pessoas sejam mais... que elas observem mais o mundo ao redor, mano, tá ligado? Olhem mais pra pessoa que tá do lado sonhando. Apoiem mais iniciativas enquanto elas são pequenas, tá ligado, mano? Todo sonho começou pequeno um dia, mano. E só se tornou possível porque teve gente que sonhou junto, mano. Então, se você tem a chance de dar asa pra um sonho de alguém do seu lado, ou pro seu, mano, faça isso, mano, porque isso vai fazer toda a diferença.
Certo. Família, mais uma vez vou agradecer, né, Mungico, por ter aceitado o convite de trocar ideia com a gente. Estamos voltando com as atividades esse ano. Espero que a gente consiga manter a cada 15 dias essas entrevistas aí com mais pessoas, mais conteúdos. Quem quiser indicar pessoas, sabe que a revista Quinto Elemento sempre foi uma porta aberta para todos os artistas, independente do segmento, voltado para o hip hop. Agradecer mais uma vez nossos colaboradores, a Rádio Religar 35 e São Vários Manos. Mundico, mais uma vez obrigado, cara, pela confiança, pela ideia, acho que foi muito foda. O conteúdo vai estar disponível no YouTube e todas as plataformas de áudio também, em formato de áudio e vídeo para quem quiser acompanhar.
Louco demais.
E é isso, tamo junto, mano.
Você é louco, eu que agradeço a oportunidade, agradeço a cada um que parar para ouvir essas ideias. Espero que essas ideias, de alguma forma, mano, tenham possibilitado vocês a saírem melhores depois de ouvir isso, mano. E é isso, tô do lado de um cara sonhador que eu acredito muito também, mano, que tá iniciando um projeto que precisa que as pessoas olhem com carinho, com cuidado pra isso, porque é muito importante pra cultura. Isso aqui, mano, que ele tá fazendo, transforma vidas, irmão. Ele tá tornando meu sonho possível e eu tô tornando o sonho dele possível. Quer um bagulho maior que esse? Isso é hip hop, tá ligado, mano? É um ajudar o outro, mano. Então essa é a parada, mano. Tô muito orgulhoso mesmo de estar aqui ajudando esse bagulho. Muito orgulhoso também de estar sendo ajudado por esse bagulho, tá ligado? E é isso que me faz amar tanto essa cultura, mano. É o fato de saber que sempre vai ter um braço estendido ali pra erguer um irmão.
É isso. Tamo junto, família. Obrigado pra quem ficou até agora, quem acompanhou, quem curtiu. Compartilha, comenta, distribui pra galera. Antes de terminar, mano, suas redes sociais aí pra galera acompanhar também.
Arroba Mundico, mano. Arroba Mundico. M-U-N-D-I-K-O. Com K, hein, mano.
É isso.
Em tudo, mano. YouTube, Spotify, pode buscar aí. Tem algumas das minhas obras. E logo menos a gente lança algumas paradas aí também.
É isso. Tamo junto, família. Muito obrigado, Mundico. Até a próxima. Valeu.
Satisfação. Valeu.